muito bem informado.
Cruz de Malta Notícias.
Nossa equipe de jornalismo leva até você tudo o que acontece em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo.
Cruz de Malta Notícias.
Oferecimento Supermercado São Pedro. Compare, aqui é mais barato. Farmácia Boing e da Colégio. Aqui você tem novidades e preços baixos todos os dias. Na Praça Henrique Lage, ao lado do Banco do Brasil. Coopermila, pentacampeã, prêmio Anel de Qualidade. Loja e Ciclo Center, móveis e eletro. Faculdade Zezucre, UniaSelv. A distância importa.
Sete horas, quatro minutos. Olá, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, 21 de janeiro de 2022.
Bom dia, Juliano. Bom dia aos nossos ouvintes. Em Lauro Miller, tempo bom, 24 graus é a temperatura.
Eu sou o Juliano Altino.
E eu, Thiago Librelato.
E abrimos agora o Cruz de Malta Notícias de hoje, ao vivo também em vídeo pelo Facebook.
Nós continuamos com a nossa série de entrevistas com os vereadores aqui de Lauro Miller. A convidada de hoje é Emma Hoffmann Benedetti.
Emma já tem uma certa experiência no legislativo, está no terceiro mandato e na última eleição ela conquistou 453 votos.
E daqui a pouco ela estará em nosso estúdio, assim como os outros já passaram por aqui, para comentar como foi o primeiro ano da atual legislatura, como tem visto os trabalhos da Câmara e a expectativa para esse ano de 2022.
Hoje também é dia do quadro Minuto de Santa Catarina, uma produção da Acaert em parceria com o governo do estado de Santa Catarina.
Na entrevista de hoje, governador e secretário projetam avanços na infraestrutura de Santa Catarina em 2022 e detalham os investimentos.
O estado tem aplicado recursos em obras estruturantes e conservação de estradas. Repasse de 500 milhões de reais via infraestrutura para os municípios e destinou também 465 milhões de reais para rodovias federais.
Entrevista que ficamos devendo no dia de ontem, nós vamos trazer hoje. Em Braço do Norte tem novidades na educação a partir do próximo mês. Quando iniciarem as aulas, os alunos do quarto ao nono ano contarão com um reforço na aprendizagem, o Clube Aluno. A plataforma, que pode ser acessada pelo computador ou por aplicativo no smartphone, terá professores online à disposição para esclarecer as dúvidas dos alunos e para dar aquele reforço no conteúdo quando necessário.
A secretária de Educação do município, Joana Silva Lessa, vai conversar conosco no programa de hoje e contar detalhes dessa iniciativa, que tem como um dos objetivos melhorar os índices do IDEB e também dar um suporte aos professores que terão na ferramenta uma nova maneira de inspirar os alunos na aprendizagem.
O Cruz de Malta Notícias desta sexta-feira, dia 21 de janeiro, pós-feriado aqui em Lauro Miller. Ontem aniversário do município, hoje as coisas voltam ao normal. Traz também a previsão do tempo com o meteorologista Peter Scheuer. Daqui a pouquinho o Peter conversa com a gente, então você já pode mandar sua mensagem. Vai pra praia? Vai passar o calorão na praia? Melhor do que passar o calorão no interior, na cidade, porque sofre mais, né? Se você quer perguntar pro Peter, por mais que seja calorão em todo lugar, você pode conversar com a gente e mandar a sua pergunta pelo WhatsApp. Nós temos também o giro da reportagem e o plantão policial com o Ney Bordion e as informações do esporte lá no final do nosso programa.
Estamos no ar com o Cruz de Malta Notícias, ao vivo no seu rádio em FM no 89,9.
Você nos ouve em radiocruzdemalta.com.br, também lá no nosso site, e assiste em vídeo. Aliás, um bom dia para você que já está no Facebook, facebook.com/cruzdemalta. Para ficar ainda mais conectado conosco, tem o aplicativo atualizado na Play Store e na Apple Store. Então, para qualquer celular, você pode procurar Rádio Cruz de Malta na sua loja de aplicativos e baixar o aplicativo com o ícone branco, que é o ícone e o aplicativo atualizado, e você leva a nossa programação aonde você for de maneira fácil, rápida e dinâmica. Claro, não só o jornalismo, mas toda a melhor programação, os 89,9 FM do seu rádio. Nós também contamos com a sua interação, como eu disse, através do WhatsApp. O nosso número é o 996306000. É bem fácil, eu vou repetir, 996306000. E aí você tem canal direto conosco aqui no estúdio. Você pode mandar críticas, elogios, sugestões, fazer perguntas para os nossos convidados, pode registrar no nosso WhatsApp, a gente fica à disposição. Aliás, nos ajude a fazer o Cruz de Malta Notícias de hoje, através do nosso WhatsApp. Está acontecendo alguma coisa no seu bairro? Não está acontecendo? Quer acionar a reportagem? Precisa de uma resposta do poder público? Pode chamar o nosso repórter também pelo WhatsApp e você vai ter a visita do nosso repórter e a gente vai atrás das respostas. Tudo isso através do nosso WhatsApp. Então, manda mensagem pra gente, 996306000. 79, bom dia, nós estamos no ar.
Das bancas para o rádio, acompanhe o que é destaque no dia de hoje nas manchetes dos jornais.
Nosso giro dos jornais começa com o Tribuna de Notícias da região de Criciúma, que traz uma manchete de capa falando de esporte. Com Tigre fora, Próspera representa a região no Campeonato Catarinense. Time da raça estreia diante do Camboriú no estadual desse ano, no sábado às 16h30. Clube tem os jovens como base para tentar uma vaga na Série D de 2023. É uma situação que nós vamos ter que nos acostumar, pelo menos esse ano, e só esse ano é o que nós esperamos. O Criciúma fora do Campeonato Catarinense da primeira divisão. Já trouxemos ontem aqui, o Campeonato Catarinense da segunda divisão começa só no finalzinho de maio. Uma foto de capa do Tribuna de Notícias, roupas cheias de histórias. Na contramão de tendências da moda tradicional, brechós ganham cada vez mais espaço. Ainda na capa do Tribuna de Notícias, uma outra foto pequena da cidade de Criciúma também. Tita garante foco na mobilidade urbana e no turismo. Secretário Criciumense de Infraestrutura fez balanço de 2021 e mapeou próximas obras. Em Criciúma, surto de Covid de casos em servidores fecha duas UBSs. Segundo o secretário, outras unidades podem paralisar atividades. Isso é uma situação que tem acontecido com frequência nos municípios da região aqui, assim como boa parte da população está sendo infectada, os profissionais da saúde também, e isso acarreta problemas no atendimento. Estelionatário faz ao menos 4 vítimas. Delegado investiga se homem agia sozinho ou com outros criminosos. E Jorge Coy escreve chapa para a FECAM. Prefeito de Orleans busca a presidência da Federação dos Municípios.
O Diário do Sul, que circula pela região da Amurel, traz na sua capa na edição deste fim de semana: raio-x de tubarão. Prefeitura contrata estudo de mobilidade urbana. Material será essencial para planejar e definir obras importantes para o município. Ainda na capa do Diário do Sul, alta demanda. Rede particular pode ficar sem testes para a Covid-19. Em Tubarão, na área de segurança, jovem de 22 anos é preso por assassinato. Destaque também para o esporte. Na capa do Diário do Sul, no Catarinense, estreia do Leão é domingo. Equipe ajusta os últimos detalhes para entrar em campo contra o time do Juventus em casa.
Na capa do ND de Florianópolis, região oeste cobra apoio e investimentos dos governos. Documento lançado por 6 entidades empresariais critica o descaso histórico de governantes e políticos, pede melhorias na infraestrutura e alerta para uma possível evasão de empresas. Na capa do ND, uma foto do time do Figueirense de um dos gols da noite de ontem. Campeão, Figueirense ganha a Recopa. Furacão bate o maior rival e comemora título na ressacada pela primeira vez na história do clube. A gente vai falar mais sobre isso lá no final do nosso programa, na página esportiva. Ainda na capa do ND, poluído Rio do Brás pede ajuda. Proliferação de macrófitas forma um jardim bonito, que é um alerta para poluição severa. E também luto na música. Voz de Elza Soares se cala aos 91 anos. Cantora morreu no mesmo dia em que o amor da sua vida, Garrincha, partiu há 39 anos, uma infeliz coincidência.
O jornal Zero Hora, que circula no estado vizinho do Rio Grande do Sul, destaca: Anvisa aprova o uso da Coronavac para crianças a partir dos 6 anos. Decisão tomada de forma unânime pela diretoria da agência reguladora autoriza a aplicação emergencial da fórmula em faixas etárias que vão até os 17 anos. Cabe ao Ministério da Saúde decidir se implementará a vacina na campanha. O ministro Marcelo Queiroga afirmou ontem que todos os produtos avalizados pela agência são considerados pela pasta. Ainda na capa do Zero Hora, Ômicron faz Rio Grande do Sul ter o maior número de internações clínicas desde julho de 2021. Segundo os dados oficiais, as hospitalizações por Covid ainda estão abaixo de todas as ondas anteriores da pandemia. Pico de contágio da nova variante no Brasil deve ocorrer durante fevereiro. Experiência de outras nações indicam que ápice surge de 4 a 6 semanas após aumento das contaminações e depois recua. Ainda no Zero Hora, a Planalto publica portaria que amplia o teto de segurados do INSS para R$ 7.087. Reajuste de 10,16% aplicado à remuneração de aposentados e pensionistas foi calculado com base no INPC de 2021. Destaque também para o cenário internacional na capa do Zero Hora. Tensão entre Rússia e Ucrânia. Em meio à mobilização de tropas russas, aí o jornal traz aí a foto de blindados em Belarus, na fronteira ucraniana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou que uma invasão custará caro.
Muito bem, 7h14. Estes são os principais destaques dos jornais da nossa região e também do nosso país. Para você que começa o seu dia junto com a gente, muito obrigado pelo carinho da sintonia. Nós vamos até às 8h50, eu, o Juliano e toda a equipe de jornalismo, trazendo as primeiras de Lauro Miller e toda a região, agradecendo a sua atenção. Você que está tomando café ainda, você que já está no seu trabalho, você que está voltando do trabalho, né? Você que já fez o seu turno da noite e nos acompanha nessa volta para casa, muito obrigado pelo carinho da sintonia. Você comerciante que se prepara para abrir o comércio depois de um feriado, um justo descanso e está ligado no 89,9 FM. Muito obrigado pela audiência. Nós vamos juntos agradecendo a sua confiança, mandando um abraço também pro pessoal que está lá no nosso Facebook, um abraço pro Luizinho, Luiz Cusmin Alves, grande Luizinho, um abraço, bom dia meu amigo, obrigado pela audiência. A Bianca Almeida também desejando um bom dia pra gente, muito obrigado. A Priscila também, bom dia, um ótimo final de semana para todos nós, obrigado Priscila, para todos nós. A Cida Silveira Pinho, sempre junto com a gente, sempre muito carinhosa. Cida, um beijo para você, um abençoado final de semana para todos nós. A Bernadette Medeiros também tá junto com a gente. Enfim, pessoal que participa, e a gente faz questão de registrar também aqui para agradecer a sua audiência. E você pode participar tanto pelo Facebook quanto pelo nosso WhatsApp, a gente faz questão de registrar a sua participação. Nós estamos juntos aqui num oferecimento da Madeiras Arizona, que trabalha com a construção de casas e galpões, todos os tipos de madeira bruta e também beneficiada, aberturas, materiais hidráulicos e elétricos, tudo o que for necessário para sua casa você encontra na Madeiras Arizona. Telefones 3464-3085, ou claro, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que é o 991-16-6700. Se preferir, claro, você vai até a loja que fica na rodovia SC-390, no bairro Arizona, aqui em Lauro Miller.
Também está com a gente o supermercado São Pedro. Hoje é a sexta especial dos frangos. Por lá você vai encontrar uma variedade na linha de aves. Confira só algumas ofertas. Tem frango congelado Macedo, o quilo, a R$ 7,49. Sobrecoxa de frango Sadia bandeja de 1 quilo, a R$ 10,98. Frango a passarinho Lar IQF, 1 quilo, a R$ 9,98. Tem ainda a coxinha da asa de frango da Macedo, bandeja também com 1 quilo, por R$ 10,99. E peito de frango quilo da Friaves, a R$ 9,95. Essas ofertas são válidas para as lojas do Supermercado São Pedro em Uruçanga, Cocal do Sul, Orleans e Morro da Fumaça. Supermercado São Pedro, gigante da economia. Grandes marcas a preços baixos, só aqui. A loja em Orleans fica na rodovia E68. O telefone para contato é o 3466-4002.
Uma informação que ganhou destaque no começo da manhã de sexta-feira é a respeito da morte da mãe do presidente Jair Messias Bolsonaro, que morreu aos 94 anos. O presidente estava fora do país, estava viajando ao Suriname e países vizinhos para buscar parcerias na área de gás e petróleo, e vai voltar. Inclusive, ele anunciou nas suas redes sociais, obviamente, né, consternado, fez uma homenagem para a mãe através de fotos, aquele vídeo com fotos da sua mãe, a dona Olinda Bolsonaro, 94 anos. Ela estava internada no Hospital São João, em Registro, no interior de São Paulo, e o próprio presidente falou o seguinte: com pesar, o passamento da minha querida mãe, que Deus a acolha em sua infinita bondade. Nesse momento, me preparo para retornar ao Brasil. E aí ele fez a homenagem com fotos da mãe, né, com toda a família. Ele tinha viajado ontem mesmo ao Suriname, depois iria para Georgetown, na Guiana, que é um país vizinho, como eu falei, para fazer parcerias, mas vai ter que voltar, adiou a viagem, já está voltando inclusive. A mãe dele deu entrada na unidade de saúde na última segunda-feira, dia 17, e estava internada já desde então. Ela morava em Eldorado, cidade que fica aproximadamente 52 quilômetros de Registro, e fica aqui o registro do passamento, então, da morte da mãe do presidente Jair Messias Bolsonaro. Toda a nossa condolência, né, e ver como é que a imprensa, uma parte dela canalha, vai trazer essa informação, se vai inclusive associar mais uma vez politicamente, como sempre faz, tudo que envolve o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mudando um pouco de assunto, aliás, o Peter Shor vai chegar então, e depois eu quero falar sobre uma situação. O nosso ouvinte mais antenado já deve lembrar que nós tratamos aqui no nosso programa sobre aquele edital de licitação da iluminação da Serra do Rio do Rastro. Pois é, esse edital, ele terminou no dia 18, mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para tentar atualizar as informações, porque agora então a gente vai trazer a previsão do tempo aqui no nosso programa.
Na Cruz de Malta, a previsão do tempo.
Oferecimento Laboratório Biovita, desde 2004 cuidando de você. Ligue ou envie seu WhatsApp para 0800-444-2929. Casa Miotti e Sorella Modas, na rua Valdir Cotrim, no centro de Lauro Miller.
Meteorologista Peter Schoer, conta pra gente como o tempo vai se comportar ao longo desta sexta-feira e também no fim de semana aqui na região. Sexta-feira iniciou com um certo nevoeiro aqui na cidade, mas o sol deve predominar novamente aqui pela região. Peter, muito bom dia.
Bom dia para você, Juliano. Bom dia pro Thiago aí, para todos os nossos ouvintes. É mais um dia com muito calor, temperaturas que podem atingir facilmente aí os 36, 38 graus. Pontualmente, algum temporal de verão até pode acontecer durante a tarde, início da noite, mas poucas áreas. Poucas áreas. O processo de início desses temporais, eles geralmente acontecem aí no costão da serra, o costão da serra é uma região alta, então contribui na convergência de massa, né? Então, algum temporal isolado não pode ser descartado, mas na mesma proporção como vem acontecendo, é um que outro ponto, assim, que é atingindo mesmo por esses temporais, e vai prosseguindo com esse calorão durante o fim de semana, só que no fim de semana ele aumenta de intensidade, um pouco mais, mas esse um pouco mais já é significativo. Então pode chegar até próximo aí dos 40 graus, tanto no sábado quanto no domingo, calorão, calor bem acentuado mesmo. A condição de chuva é pequena, é mais assim o predomínio do sol mesmo, assim, aquele sol bem forte, com baixos índices de umidade relativa do ar. E se tiver alguma pancada de verão assim no fim de semana, porque vai estar muito quente, então alguma coisinha isolada não pode ser descartada, alguma pancada de verão de forma passageira e isolada não se descarta. Na próxima semana, na segunda, terça, segue com calorão, né, 38, 40 graus, e o risco de temporal é um pouco maior, né, principalmente à tarde e à noite. E lá pela quarta também, a quarta-feira também pode chegar até uns 38, 40 graus, e daí depois começa a refrescar lá pela quinta, em direção à sexta-feira. Então, até quarta-feira, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. São 5 dias com temperaturas próximas aí dos 40 graus. E, pontualmente, algum bairro aí mais de baixada e vale, esses que não tem muito vento, né? Esses aí podem ter temperaturas próximas ou até acima dos 40 graus. Então, vai ser um calor insuportável que a gente vai ter nesses próximos dias. É um calor assim exagerado mesmo. Juliano.
Peter, bom dia. Thiago, já vou fazer a primeira pergunta aqui.
Opa, sim, por favor.
Porque a dúvida, claro, quando baixar a temperatura, Peter, lá por quinta-feira, a queda vai ser gradual ou ela vai ser rápida?
Vai ser assim uma sensação de refresco que o pessoal vai sentir. O pessoal vai sentir uma sensação de muito refresco. Porque na quarta-feira chega a 40 graus e já na quinta-feira, por exemplo, não passa dos 25, 26 graus. Então, assim, é um, um refresco assim bastante representativo, bem representativo mesmo. E daí na sexta-feira, daí uns 25, 26 também, quem sabe ali na quinta-feira suba um pouquinho mais, porque até lá pode mudar, né? Porque eu também estou achando um pouco exagerado isso que as projeções vêm mostrando. Mas, de qualquer maneira, assim, é temperatura agradável. Não é temperatura alta, é temperatura bem agradável, bem confortável. Quem sabe ali no fim de semana, que vai ser dia 29 e 30, no sábado uns 25, 26 e no domingo uns 28, 30. Já começa a esquentar um pouco mais. Mas não é calor exagerado, não. Não é todo esse calorão, não. Então dá uma boa refrescada ali na quinta, sexta e fim de semana.
Então, Peter, a partir da quinta-feira da semana que vem, que a gente pode considerar o fim dessa onda de calor que está atuando aqui sobre o hemisfério sul, ou ela ainda pode voltar aí na próxima semana novamente a elevar as temperaturas?
Olha, é porque assim, o que está indicando é a transição de uma frente fria durante o decorrer aí da quinta em direção à sexta-feira. Claro que é uma frente fria que ela não é forte, é que geralmente nessa época do ano, as frentes frias, elas não são muito representativas. Elas são mais fortes quando? No inverno. Então, no verão, essas frentes frias, elas geralmente, elas costumam trazer um refresco. Costumam trazer temperaturas bem mais agradáveis. Então, portanto, ali entre quinta em direção à sexta-feira, passa essa frente fria, traz chuva, trovoada, alguns temporais localizados. E provavelmente que no decorrer aí da próxima semana, como essa frente fria, de uma certa forma, ela fica meio que parada aqui na nossa região. Claro que isso, repito, né? Até lá a gente vai atualizando bem direitinho para ver como é que vai ficar. Porque até lá, como é um período aí de quase 10 dias para frente, pode ser que mude alguma coisa, né? Porque ainda tá meio afastado. Mas eu acredito, assim, que a temperatura, mais aí para o decorrer aí do final do mês, ela não vai ficar muito alta, não. Quem sabe aí uns 30, 33 graus no máximo aí, pode pontualmente chegar, mas assim, um calor assim muito significativo igual esse aí é um pouco mais difícil, por um intervalo de tempo assim comprido como esse, né? Então é um pouco mais difícil, mas daí até lá a gente vai atualizando. Pelo menos mais uma onda de calor durante esse verão a gente pode ter ainda.
Outra coisa, Peter, esse calor, ele está sendo sentido no Brasil inteiro e aqui no nosso estado, tem alguma região que é mais calor, outras escaparam ou é geral mesmo?
É porque assim, é que depende muito da dinâmica do sistema. Essa onda de calor, ela está entre o centro-norte da Argentina e Paraguai e Rio Grande do Sul. Quais que são as cidades mais próximas dessas localidades? É a região oeste do estado, então, que sente mais o calor, o efeito do calor. Não porque aqui é uma região que é absurdamente quente, ela é uma região que tem um clima bem definido. No inverno é muito frio, tanto é que eu peguei quase 6 abaixo de zero no inverno, e no verão ela é um clima mais definido, só que aqui é uma região que é alta, ela está quase 800 metros acima do nível médio do mar. Então é uma região assim que venta mais, né? É uma região que durante as madrugadas e manhã sempre é mais fresquinho, durante o dia é um pouco mais aquecido no verão. Geralmente a temperatura aqui no verão, ela fica em torno aí dos seus 33, 34 graus, no mais tardar 35, dificilmente passar desse patamar. Essa é a primeira vez que eu faço previsão de temperatura de 40 graus para Chapecó, por exemplo, a primeira vez que eu faço, e provavelmente muitos meteorologistas, né? Mas aqui é como se fosse uma fogueira que está ali na Argentina, gigante, e nós aqui do oeste do estado estamos sentindo bem essa fogueira, e vocês também estão sentindo por conta do quê? Do costão da serra. Por quê? Porque quando esse ar chega aí na região de vocês, ele desce essa montanha, esse morro de pedras, ele desce. E aí o que acontece? O ar ele vai comprimindo adiabaticamente, então ele esquenta. Então, por isso que aqui a gente vai sentir 40 graus e vocês também vão sentir 40 graus. Então, o calor é bem proporcional aqui do oeste do estado. Mas se essa massa de ar quente ela tivesse no litoral, meu Deus, ia fazer muito calor aí para vocês, com certeza, porque a altitude ela é bem relevante nesse caso. Então, se fosse uma região nível médio do mar, nossa, ia fazer muito calor, muito, muito mesmo.
Até porque, Peter, pelo que tu tá falando aí, então, e faz sentido que o pessoal está sentindo no litoral, assim, principalmente na parte da noite, quando cai aquele ventinho, a temperatura até fica agradável. No litoral não está absurdamente quente, principalmente à noite, como fica aqui, né, nessas regiões mais próximas que tu está falando.
Sim, exatamente, exatamente. E aqui, como o ar quente está muito próximo aqui da nossa região, o que acontece? A noite fica quente, ainda que aqui onde é que eu estou é interior, daí dá uma aliviada. Mas assim, dentro da cidade, dentro do perímetro urbano, é horrível. A temperatura, ela, ontem à noite, eu até tinha ido na casa da minha mãe, que é ali, ali em Chapecó, estava 30 graus, quase 8h30 da noite. Então o calor ali no perímetro urbano é muito, muito quente, muito quente. E já no perímetro rural, já vai para uns 23, 22 graus, já diminui bastante. Então assim, ó, essa massa de ar quente, ela está muito intensa na Argentina, Paraguai, Rio Grande do Sul e pegando o oeste do estado. Vocês, por efeito do costão da serra, o que acontece? O ar quente vem em direção a vocês e acaba descendo esse paredão. E quando ele desce, ele acaba comprimindo esse ar e expandindo adiabaticamente. Isso esquenta em superfície. Então, por isso que vocês também sentem o efeito, por conta desse paredão aí.
E, Peter, pelo que você falou, então, a gente poderíamos ter a quebra de recordes de temperaturas nesses próximos dias aqui pelo nosso estado?
Sim, pode ter. Principalmente aqui no oeste do estado. O oeste do estado pode ter, sim.
E só reforçando então, para quem não pegou o início da previsão, Peter, para hoje permanece dia com o tempo firme, o sol deve predominar novamente, o risco de temporais ele já é um pouco menor, como ontem a gente passou o dia sem chuva, hoje pode também ter essa condição novamente, né?
Isso, exatamente. É, vai ser um dia quente, sol, calorão e risco de temporais, principalmente à tarde e à noite. Só que de uma maneira assim, bem localizada, pouquíssimas áreas.
Tá certo, Peter. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima sexta-feira para você. A gente volta ainda ao longo do dia de hoje aqui na programação, atualizando as informações do tempo. Um grande abraço e até a próxima.
Grande abraço para você, para todos os ouvintes e até logo mais.
Na Cruz de Malta, a previsão do tempo. Oferecimento Laboratório Biovita, desde 2004 cuidando de você. Ligue ou envie seu WhatsApp para 0800-444-2929. Casa Miotti e Sorella Modas, na rua Valdir Cotrim, no centro de Lauro Miller.
Tá certo, então, o Peter ainda volta em duas edições ao vivo, às 11h45 e às 5h55 da tarde, para atualizar todas as informações. Chega até a ser engraçado, né? Engraçado, se não fosse um pouco trágico, o Peter dizer que as temperaturas vão ficar insuportáveis. Como se tivesse maravilhoso agora, se tivesse de boa, chegar meio-dia, tá muito tranquilo, tá fácil de ficar no sofá, de achar um lugar para ficar. Não tá, né, gente? Infelizmente, mas pelo que o Peter falou, ainda pode piorar um pouquinho e vai até quarta. Vamos lá, né? Vamos ser otimistas que na quinta-feira as temperaturas não vão passar aí dos 27, 28 graus. Tomara que os modelos estejam certos mesmo e na quinta-feira a gente já tenha refresco. E mesmo que a gente estiver na quinta-feira, até lá ainda vai um bom período de sufoco de noites no ar-condicionado. Porque como o Peter falou, assim, na nossa região, a noite não está tendo refresco, 28, 29 graus, está muito quente até a noite para aqueles que podem, obviamente, aqueles que conseguem, né? Porque o nariz fica entupido, tem gente que se dormir no ar-condicionado, no outro dia não presta, mas tem gente que gosta, inclusive, de se cobrir e bota o ar-condicionado bem gelado, cada um é cada um. Voltando àquele assunto que eu estava falando antes da previsão do tempo, do Peter Shore, daquela licitação da iluminação e manutenção das instalações elétricas da Serra do Rio do Rastro, inclusive o próprio secretário já tinha falado com a gente aqui, ela foi lançada em dezembro, no dia 14 de dezembro, no valor de R$463 mil. Todo mundo ficou animado, todo mundo ficou feliz, mais um passo em direção ao sucesso do turismo. Tivemos as obras de contenção, iluminação, queremos o pavimento, claro que queremos, só que as propostas, elas deveriam ocorrer, ou ocorreram no dia 18 de janeiro, portanto essa semana, às 17 horas, dia 18 foi na terça-feira. Desde então, nós estamos tentando contato com o secretário da Infraestrutura, o Major Tiago Vieira, que sempre foi muito solícito com a Cruz de Malta FM. Inclusive, isso nos faz desconfiar, eu e o Juliano aqui conversando, de que algo deu errado. Eu até confesso, fui no portal, fui pesquisar para ver se eu achava algum resultado, mas não é tão simples assim achar essas coisas no portal. Então, não consegui ver resultado de nada. Lá no site do governo de Santa Catarina tem um link para tu acompanhar, mas aí tu precisa botar um monte de dados, cadastrar para te ver exatamente qual é o número da licitação. E eu confesso que não achei. Mas, vou repetir, pela dificuldade em conversar com o secretário, a gente imagina que alguma coisa aconteceu, porque ele sempre responde a gente, sempre é muito solícito, e agora pede para passar por assessor, por outro assessor, aí o assessor não responde, enrola, faz de conta que não é com ele, e não conversa com a gente a respeito do assunto, para a gente saber, que é de fundamental interesse para nós, o que deu nessa licitação, nesse edital que foi lançado no mês passado e que teria que ser aberto na terça-feira dessa semana, se houve um ganhador, qual será o processo e o procedimento a partir de agora. A gente fica na expectativa, mas ficaremos sem respostas por enquanto. Claro que a gente vai atrás das respostas para trazer e vai continuar tentando e incomodando, mas acho muito estranho, porque o secretário de Infraestrutura, Major Thiago Vieira, sempre nos atendeu com mais rapidez do que agora. Então, a gente fica até imaginando que algo não deu certo e que a gente vai ter um prazo mais estendido para tudo isso, mas é só uma especulação. Deixo bem claro isso, que é só uma opinião em cima daquilo que a gente está vendo que está acontecendo. 7 horas e 34 minutos, vamos fazer o primeiro intervalo do nosso programa e na sequência a gente continua a nossa sequência de entrevistas com vereadores aqui de Lauro Miller. Hoje mais uma vereadora passa por aqui, Emma Hoffmann Benedetti, já está aqui na nossa emissora e na sequência, depois do intervalo, ela fala com a gente no Cruz de Malta Notícias. Voltamos já. Bom, nós já estamos de volta, 7 horas e 37 minutos, dia 21 de janeiro de 2022. Pós-feriado aqui em Lauro Miller, a gente segue com nosso giro de entrevistas com os vereadores aqui de Lauro Miller para fazer uma avaliação dos trabalhos. E nós já agradecemos desde já a vereadora Emma Hoffmann Benedetti, que hoje aceitou o nosso convite e passa pelos nossos estúdios. Ela já tem uma certa experiência no Legislativo, terceiro mandato, e na última eleição ela conquistou 453 votos. Bom dia, vereadora, tudo bem?
Bom dia, Thiago. Bom dia, Juliano. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cruz de Malta. E agradeço desde já essa oportunidade de estar aqui hoje.
Muito bem. Até antes de falar sobre especificamente esse primeiro ano de 2021, como a senhora já é vereadora experiente, eu gostaria de perguntar o que leva a colocar o nome novamente para buscar uma reeleição, no caso da senhora já o terceiro mandato. Qual é a intenção? O que leva uma pessoa a buscar mais uma vez uma eleição na cadeira, na Câmara Legislativa?
O Eduardo, a primeira vez a gente vai, né, porque é motivada pelo partido, pelas pessoas, que é pelo convite que tem, e no momento que você vai tendo conhecimento. Então, o que é a política, né? É ela olhar pelo outro, prevalecer os seus direitos, é onde buscar o recurso, é entender melhor das leis. Então, isso vai fazendo que tu se mantenha. E a própria população vai pedindo para nós, vai que eu te apoio, né? Esse incentivo que vem da população, isso que dá força para a gente manter, né? E para a próxima reeleição.
E a cada mandato você se sente mais preparada?
Todos os dias nós estamos aprendendo. Todos os dias tem uma coisa nova na política, é na Câmara, né, o Thiago? Então, para mim, foi uma experiência de vida muito boa, de conhecimento, né? De conhecimento que é dos direitos das pessoas, por lutar para as pessoas, principalmente aquelas pessoas mais carentes, aquelas pessoas que fazer prevalecer os seus direitos. Porque muitos daqueles têm direito, mas não sabem qual é o caminho a seguir. Então, a Emma, vereadora, que ela foi sempre lutar para as pessoas mais carentes. Essa foi minha luta. Essa foi para buscar recursos para melhorar a nossa saúde, a nossa educação, né? Então, para ter um município que tenha mais atendimento para nossas pessoas. Então, isso para mim é um privilégio de eu fazer parte dessa história do nosso município, né?
E nesse primeiro ano, qual a avaliação que a senhora faz do seu trabalho na Câmara?
Ô, Juliana, o primeiro ano... Thiago. Desculpa, Thiago. Presente aqui junto com o Juliano. Esse ano, você sabe que é um ano difícil. Foi um ano que não teve transição de cargos, né? Eu tive um convite da prefeita para assumir a Secretaria de Assistência Social, que eu fiquei por 4 meses, né? Pegamos uma secretaria toda parada, né? era tudo desligado, então tu começar do zero, né? Então foi um momento mais difícil, mas tive pessoas técnicas que teve ao meu lado, que eu tenho que agradecer muito, como a Gisele Mariotti, a Suzana, né? Nós tivemos a Lília, o Rodrigo, o Fábio, psicólogo da Secretaria de Educação, que deu muita força para nós no CRAS. Então, essas pessoas, até não posso citar muito, porque muitas pessoas envolvidas que nos ajudou. Pegamos o município todo parado, os computadores todos desligados, sem informação nenhuma. E ali a gente começou, né, ao passo a passo, fizemos todas as licitações, botamos em funcionamento. Então, para mim foi muito gratificante, mas a EMA, como uma vereadora eleita também, eu também tinha cobrança de outra secretaria, né? E como eu estava na pasta da assistência social, eu não poderia cobrar por outras pastas. Eu teria que cuidar mais da parte social. Então, isso que me bloqueou um pouco, sabe? Porque no momento que eu sou uma vereadora eleita, que eu venho escutar que alguma coisa da saúde, ou da educação, ou da obras, eu teria que cuidar mais da minha pasta da assistência social. Então, como vereadora eleita, é onde que eu também, né, resolvi a voltar para a Câmara de Vereadores.
Era justamente sobre isso que eu queria te perguntar, né? Porque, como você disse, você teve uma breve passagem na Secretaria de Assistência Social. Então, o pedido para voltar à Câmara partiu de ti, então.
Sim. Ô, Thiago, por quê? Como eu sou uma vereadora eleita, eu tinha muitas cobranças. No início de mandato, você sabe como é que vem as cobranças, o município está parado, né? Então, veio as cobranças da saúde, a cobrança da educação, de obras. E no momento que eu chegava, que eu ia levar essas demandas, mas você tem uma pasta da assistência social. Então, eu teria que cuidar mais da minha pasta. Mas como vereadora eleita, os meus eleitores e a população tinham uma cobrança grande também em cima da vereadora, né? Então, eu teria que chegar e cobrar. Então, nesse momento, que eu vi, que eu acho que cada um no seu quadrado, que eu teria que dar uma recuada e voltar para a Câmara, porque aí é onde que eu poderia cobrar de toda a parte dos secretariados, né, do município, como o povo me elegeu, né?
Sobre busca por recursos, imagino que no terceiro mandato você também já entenda mais os caminhos, as portas a bater, isso também vai evoluindo com o passar do tempo?
Com certeza, mais conhecimento, né, Thiago? Você vê, eu tenho uma gratidão muito grande para a deputada Dirce, né, Radscheid, a deputada estadual. A deputada Dirce sempre, todos os anos, fazia comitivas de vereadoras, prefeitas, e então a gente ia para Brasília e nós ia lá pedir, né, para os ministros, para os deputados, né? Então, sempre conseguimos, né? Até o ano passado, eu estava com a passagem já, tudo, a viagem já para nós viajar, aí depois um momento não deu certo, mas mesmo assim um recurso veio, né? O senador Arbelli mandou 200 mil para a saúde, mais um carro para a assistência social, o da saúde já entrou e o carro da assistência social vai chegar agora para esse ano, né? Então, assim, o recurso e esses caminhos, esses contatos que eu tenho hoje, tudo agradeço à deputada, que ela botou de frente com o parlamentar, ela botou de frente lá com os assessores, com os telefones, contatos, né? Juntamente com os ministros, que a vereadora Ema não chegaria sozinha até lá. Então, isso ela me colocou à frente, né? Então, isso eu agradeço muito ela por ensinar, né, esses caminhos que a gente chegou para ter esses contatos.
Como é que a vereadora Ema encara as críticas, tanto do parte dos outros vereadores, quanto por parte da população? Eu tenho bastante curiosidade, pergunto para alguns de vocês, porque vocês estão no serviço público e estão, claro, sendo questionados, julgados todos os dias. Como é que a vereadora Ema encara isso e se também depois do terceiro mandato já está mais preparada para receber críticas?
Thiago, para quem conheceu a Câmara antigamente, eram uns debates mais fervoroso ainda, né? A gente, hoje ainda até calmo. Se você veja lá atrás, que eu tenho 33 anos de prefeitura, a gente tinha um conhecimento com os vereadores ali dos debates e tal, né? Então, mas a gente respeita a opinião de cada um tem um modo de trabalhar, né? A oposição, eu também fui 8 anos, né? Que 3 anos da... Não, 7 anos, oposição. Mas a gente... Só que assim, ó, quando tu criticava, quando tu cobrava, eu tinha muita... Nós tínhamos muitas reclamações da nossa gestante, Lauro Miller. Da nossa parte também, que não... tinha que ir para a Issara, não tinha um carro, não tinha uma ambulância para levar no momento. E chamava, né, os vereadores. Então, quando a gente pegou... Aqui, a gente teve nessa campanha agora, as pessoas diziam para a doutora, se a senhora ganhar, a senhora, se não abrir a maternidade agora, no momento que eu não sabia como é que estaria o hospital, você abriria em Orleans? A doutora sim me propôs, sim, para a gente ver, porque se tem essas condições, podiam fazer. Tanto que abriu hoje em Orleans a maternidade ali, né, que estão atendendo a nossa gestante, que pode atender uma como pode atender 100, que é o mesmo valor, né? E eu até hoje não recebi mais reclamações de gestante. Para a EMA, vereadora, não chegou mais nenhuma reclamação. É só elogio que são bem atendidos, né? A parte de uma cesárea que precisa, é o técnico que vai dizer que se precisa ou não, né? O vereador nem a prefeita, né? Mas são bem acolhidos, são bem atendidos. E até nós ter o nosso centro cirúrgico, que nós podemos, né, ter aqui no nosso hospital. Então, essa era a minha luta, né? A gente, nessa parte da saúde, a gente cobra também, que hoje eu tenho uma prefeita, antes eu não tinha prefeito, que era adversários, eles não escutavam, né? Não tinha esses atendimentos. Hoje eu vejo o que eles estão falando, gritando, eu sei que é isso, porque oposição é difícil de atender mesmo. E também quero dizer que essa vereadora, por eu ser da situação, nem todos os pedidos meus são atendidos. Porque tem umas leis a seguir, tem um, né, tu tem coisas que pode, tem coisas que não pode, né? Vamos supor, eu achava que a gente poderia facilitar para nossas mães, que a pediatra e a ginecologista, elas poderiam ser marcadas diretamente, já para o pediatra e para o ginecologista. Falamos com a prefeita, falamos com a secretária, para facilitar, para tirar, a desafogar mais a unidade de saúde, que daí os médicos da unidade de saúde atenderiam as outras pessoas e outras doenças. E aquela especialidade atendia fora, para não ter passado na unidade de saúde. Mas isso levou, quando eu fiz uma indicação na Câmara, isso foi levado até o Ministério Público, denunciaram que não poderia, que não, a porta de entrada teria que ser tudo para a unidade de saúde. Então, a gente queria para facilitar, né? Que os pedidos das mães, que diziam, eu quero levar meu filho no pediatra, mas não precisava passar pela porta de entrada da unidade de saúde. E ali sobraria mais uma ficha para ser atendida outra pessoa. Mas, mesmo assim, eles levaram para o Ministério Público para denunciar que não poderia. A gente respeita, né, que se a entrada da unidade de saúde atual, mas a gente queria o melhor, né, para a população, que facilitasse mais, né?
A saúde é a sua maior bandeira?
Sim, porque a gente recebe a maior dificuldade das pessoas, principalmente, Thiago, as pessoas mais carentes. Né? Que elas querem, que é saúde, no momento que elas precisam de um exame, é de uma consulta, porque a pessoa, ela vai lá consultar, mas aí tem que ter o exame. Do exame, às vezes precisa de uma cirurgia para ser encaminhado. Então, se você veja, essa pessoa às vezes não tem uma condição, né? Então, elas procuram sempre mais um vereador, para quê? Para esse atendimento. Então, a gente procurando, né, como a gente cobrou bastante da prefeita também, sobre esse mutirão que teve. Tu vê, né, até agradeço muito a prefeita por atender o nosso pedido, que fez esse mutirão de consultas, exames, né, agora no primeiro ano de mandato. Você sabe que é difícil o prefeito que faz isso, que geralmente no primeiro ano é aquele de segurar, né, economizar. E a prefeita, não, ela vendo realmente a nossa saúde precisava, ela, né, atendeu esse nosso pedido e botou, né, as consultas e exames nesse mutirão que teve, né?
Sobre discussões dos trabalhos da casa, vereadora, às vezes os vereadores se excedem, você até acabou de falar que acha que hoje está mais tranquilo do que antigamente, mas é por aí mesmo? Eu acho que até lá é o local para discutir essas coisas, mas o pessoal às vezes não passa do ponto, não exagera, não leva para o lado pessoal. O que você entende dos trabalhos da Câmara nesse sentido, nesse primeiro ano de mandato, onde houve uma grande renovação da Câmara, mas você continuou?
Isso. Eduardo, o que acontece? Fez um projeto, mas para analisar esse projeto, nós temos um técnico da Câmara, que esse técnico vai dizer se esse projeto está legal ou não. Eu não estou para ser técnica para meu projeto dentro das leis, né? Porque há várias leis que tu envolvem um projeto. Então, no momento que o técnico chegou, ele disse que está legal da nossa Câmara, que é de nossa confiança, e se eu tiver uma desconfiança, eu posso pagar um advogado pela Câmara e para trazer melhores esclarecimentos. Temos os nossos assessores, que entendem muito bem, que são pessoas bem preparadas, né? E, às vezes, o que acontece? Às vezes, está numa reunião ali, está decidido que vamos votar esse projeto, né? E, de repente, um recebe uma ligação, alguma coisa, outra, ali já volta para trás. Então, é isso aí que eu acho desnecessário. Que já resolveu dentro da sessão, já foi discutido, já foi todo esclarecido o projeto, né? Eu acho que não tenho depois eu fazer alguma coisa que voltar atrás. Porque já, o meu técnico está ali para esclarecer, né? Então, aí algumas picuinhas que pegam essa parte aí.
Até aproveitando essa situação, e um dos projetos que foi muito discutido, e aí a gente escuta coisas diferentes de vereadores diferentes, justamente essa questão da maternidade em Orleans, em que houve muita discussão, e me parece que é muito claro que foi um benefício para a população, né? Às vezes é esse tipo de discussão que é desnecessária, ou, por exemplo, até para trazer o outro lado, o vereador Guilherme, quando esteve aqui, disse que acha a discussão é necessária, até para, quem sabe, acrescentar outros serviços junto nesse pacote lá no município de Orleans. Mas a senhora acabou de falar que acha que tem algumas coisas que são desnecessárias. É mais ou menos nessa linha?
Porque, Tiago, você veja, quando foi discutido lá, todo mundo da parte da fazenda materna, o parto ali em Orleans, que era próximo, foi pedido de quem? Não foi da prefeita, não foi do vereador, foi da população. Aonde a prefeita teve nas casas foi que as mães pediram. Ô, doutora, enquanto não fizer nosso hospital, que a gente não saberia como é que vai ia pegar esse hospital, então que atendesse em Orleans, né? O doutor Marcos é uma pessoa conhecidíssima aqui de Lauro Miller, Graça é uma pediatra que é conhecida aqui de Lauro Miller, né? O doutor Richard, então todas pessoas conhecidas. Então a doutora, né, aceitou, acatou, botamos, né, esse projeto na Câmara, né? Foi aprovado. Os vereadores votaram contra, porque achou que 20 mil era muito caro para investir em outro hospital, em outro município. Mas eu digo para vocês, né, a distância que era, como o que é que acontecia, que os depoimentos que as pessoas passavam para nós, sabe? O pai, a mãe, mais uma enfermeira, mais um motorista que estava indo levar essa gestante de madrugada, frio. Às vezes tinha que parar a ambulância no meio do caminho, porque a mãe estava passando trabalho de parto, a enfermeira segurando o bebê para não nascer. Muitas vezes chegou a polícia para abrir caminhos, né? Outros que o pai estava levando no carro, mas não sabia se dirigia ou atendia a mãe. Então, todos esses relatos foram chegando para nós. Olha que situação é essa, né? Isso nós temos aqui em Orleans, é bem mais próximo, né, para nós. É caminho de casa. E quando tem uma gestante que ela é de risco, que precisa de uma UTI, a UTI natal nós temos no Hospital Santa Catarina, porque a própria médica que faz a avaliação durante a gestação dela nas unidades de saúde, ela já veja se a pessoa é de risco ou não. Se ela é de risco, ela vai fazer já o acompanhamento no Santa Catarina. Ela nem vai ficar aqui no Hospital de Orleans ou Lauro Miller, né? Então, já é encaminhado. E mesmo que fosse necessária, lá não tem nem UTI natal. A UTI natal é no Santa Catarina.
Conversando com a população, a senhora entendeu que essa foi uma medida que foi tomada.
Foi tomada e aceitou bem.
Exatamente. Isso. Foi a população entendeu e gostou dessa medida.
Sim. Como eles dizem, Lauro Miller e Orleans, nós não temos UTI, né? Mas quando é de risco, já é encaminhada para Santa Catarina. E a opção, se a pessoa quer ir lá para Içara, ela pode ir também, não tem? Eu não quero ganhar Orleans, eu quero Içara. Ela pode ser encaminhada para Içara. Mas a maioria, em tudo, elas optaram, foi Orleans, né? Que estão aqui. Eu não estou sabendo que outra pessoa foi mais para Içara, né? Pelo menos eu não tenho esse conhecimento. Ou é para Santa Catarina, ou é aqui em Orleans. Questão de outras cirurgias, fazer outros pacotes, como até eu escutei o vereador falando, eu acho que nessa parte aí teria que ser um investimento maior, daí teria que ser outro contrato, né, para fazer, porque daí no caso, por que que esse 20 mil, eles sabem, porque estão gastando lá, mas é pelo SUS, claro que é pelo SUS, mas o que é que o hospital precisa? Ele precisa de mais uma enfermeira para atender, que aumentou a demanda, uma técnica de enfermeira, então esse 20 mil é para ajudar a pagar os funcionários do hospital, mas o trabalho que vai ser cobrado é pelo SUS. Né?
E é sempre bom deixar bem claro que é independente do número de gestantes atendidos.
Não tem números, foi que nosso contrato estava lá presente, juntamente com o diretor, né? Ele deixou bem claro, pode chegar 100, como pode chegar uma, o valor é aquele ali, né? E outra coisa, né? Muitas pessoas daqui que a gente sabe que foi, fez uma cesárea lá, que de emergência que precisava, ou se fosse pagar R$8 mil uma cesárea, quantas que fizeram? Se fazer as contas, né? O levantamento, e até eu digo assim, ó, esses vereadores deveriam tomar depoimentos das pessoas que lá estiveram, né? Que foram acompanhadas por Orleans, que ganharam em Orleans, e botar no ar os depoimentos dessas pessoas, né?
Perfeito. Vereadora, mudando um pouco de assunto, qual a avaliação que a senhora faz da coligação?
A coligação foi muito boa, né? Eu acho que é necessário, e estão trabalhando junto.
Nesse primeiro ano está tudo dentro
tudo
do esperado.
Tudo tranquilo, né? A gente tem uma união muito boa dentro da Câmara de Vereadores, né? O senhor Lindomar, o Rodrigo, são pessoas bem parceiras, né? Na parte do Executivo também tem a união da prefeita e da vice-prefeita, trabalham juntos, né? E a gente veja essa parceria de quatro mãos trabalhando junto. Então, está só somando os recursos que estão chegando para o nosso município, né, Tiago? Somou muito, né? Você veja ali que só o nosso partido ali, eu acho que tem mais de 8 milhões, que né, a prefeita também passou isso aqui, esse relato aí. Fora aqueles 2 milhões e pouco que vem para a Capivara Alta ali, que é do asfalto, que é do Júlio Garcia e do Vampiro, né? Então, assim, olha, os recursos vão começar a chegar agora. Eu acredito que esse ano de 2021 foi um ano difícil, que é, iniciou tudo, que você começou do zero, começou gatinhando, porque não teve transição de cargo, não teve nada como é que estava, teve que ir acertando, errando e acertando. Agora esse ano vai começar a chegar os recursos, né? Então vai, já chegou, né? Como você veja, o povo sabe, é maquinário para garagem, né? É ônibus para estudante, é carro para saúde, é carro para educação, é para o esporte. Então tá chegando as coisas no nosso município, né? E esse ano eu acredito que vai ser um ano para melhorar mais ainda a nossa saúde, dos recursos que estão vindo, dos projetos que estão sendo encaminhados, né? E você veja que quando a gente pede lá um recurso parlamentar, ele é demorado. Eu pedi em 2019, agora que chegou a balança aqui para o Rio Amaral primeiro, vai chegar um rolo compactador agora em fevereiro, de 2019. Então essas coisas também são lentas, né? Através da, vamos ter agora uma parte de um caminhão truque para fazer a iluminação pública, né, dentro do município, que isso aí também a deputada disse também conseguiu, né? Então todos os deputados do PMDB, eu só tenho que agradecer, porque um é melhor do que o outro, porque eu, assim, todos eles trazem recursos para o nosso município. Se eu falar da Ada, do Vampiro, do Volney, da deputada Dirce, são pessoas, né? O Júlio Garcia, que sempre traz também aqui os recursos, o Ricardo Guidi. Então, se for contar vários deputados aqui, o Kennedy agora mandou também para nós, né? Então, como diz o outro, faltava ele ir lá pedir. E nós temos prefeito e vereadores que hoje estão, é oposição, a situação, lá pedindo recurso. Então, quem ganha isso é a população, quem vai ganhar isso é o município.
Perfeito. Vereadora, qual é a expectativa da vereadora para os trabalhos da casa em 2022, com o novo presidente? O que que a vereadora Ema está esperando dos trabalhos da casa nesse ano?
Olha, nós, né, que continue essa união, né, que nós tivemos ano passado, né, e pedir, né, para todos os vereadores, não só os 5, mas os 9, que trabalham em conjunto, que trabalham para o município, porque quando se divide, não chega a lugar nenhum, mas quando se somam, né, todo mundo trabalhando, quem vai ganhar com isso é a população. E nos projetos, né, a gente sabe que às vezes vem alguma polêmica, mas a gente temos o poder de chamar um técnico para esclarecimento, devolver, como a gente já devolveu para o executivo, para arrumar algumas itens que às vezes precisa, chama um advogado que se precisar de botar para esclarecimento melhor, mas que a gente tem que chegar no bom senso e trabalhar para o município. Isso que é o intuito, né? Isso que a população quer, né? Às vezes tem uma picuinha lá de um vereador ou outro, mas isso é normal. Isso, talvez, para mim, eu acho normal, porque eu já me acostumei, né? Porque a gente tem 3 mandatos, né? E todos os dias, Thiago, tu tá aprendendo, porque tá vindo uma novidade, né? Chega um projeto mais diferente. Às vezes chega um funcionário que quer que vote, outro não quer que vote, um quer que melhore ali, outro aqui. Então, essa parte aí que sempre acontece, né? E a gente faz o melhor, que quando o projeto é bom para todos, ele é a melhor solução. E a gente chega num bom senso, né? Para melhorar o projeto, geralmente, naquilo que a gente acha que é melhor para o servidor, que é melhor para a população.
Ótimo. Conversamos com a vereadora Ema Hoffmann Benedetti, terceiro mandato, e na última eleição conquistou 453 votos, passando aqui nos nossos estúdios para fazer também uma avaliação e dar o seu parecer sobre esse ano e também sobre os seus trabalhos. Mandar um abraço para a Bianca Almeida, que está mandando mensagem para a senhora. Obrigado. O Marco Hoffmann conhece também, dando bom dia aqui para a gente. Um abraço para o seu Rio do Nascimento, desejando uma ótima sexta-feira para Marisete Carvalho. Pessoal acompanhando a gente agradece a participação.
Também aqui no nosso WhatsApp, a Cássia mandou mensagem, que né, a vereadora Ema, pelo trabalho que faz em prol do nosso município.
Nosso WhatsApp está à disposição.
Eu que agradeço, né, a todos, né, e agradecer as pessoas, né, por me ter me dado mais um mandato, né, esses votos de confiança para a vereadora Ema, porque é uns votos que as pessoas, elas vão para a rua, elas vão ajudar a vereadora, né, quando é o momento que precisa. E também quero deixar à disposição que pode contar sempre com a vereadora Ema, e quero dizer para vocês que nós temos aqui é para se somar, né. Temos hoje a prefeita, a nossa vice-prefeita, né? Temos nossos vereadores que estamos à disposição. E como diz o outro, quando tem a união, quem ganha é o município. E a gente está aqui, que Deus abençoe, né, a todos, que dê bastante sabedoria, isso que eu peço todos os dias, né, para iluminar os nossos caminhos e que traga, né, a bastante paz no nosso município. E também já deixar aqui, né, desejar os nossos 65 anos do município, nós tivemos ontem o nosso aniversário do município, né, para nossas histórias que nós temos, que muitas pessoas, muitos prefeitos passaram para nossa cidade, cada um fez a sua parte, né? Cada um fez o que achando que era melhor. Então cada um faça o melhor, porque isso é a história de cada um que está deixando aqui na nossa história, no nosso município. Então quero deixar, desejar um bom dia a todos, né? E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Rádio Cruz de Malta, Thiago, Juliano.
Perfeito, né? Muito obrigado, nós que agradecemos.
Estamos à disposição em qualquer momento que precisar da gente também aqui.
Nós que agradecemos a visita aqui, o espaço está aberto. 8 horas em ponto, a gente vai para o intervalo e voltamos com a sequência do nosso programa. 8 horas e 3 minutos, entramos não oficialmente, quando eu falo não oficialmente, é que o nosso bloco comercial está atrasado, quando a gente faz o bloco das 8 horas, aí a gente entra oficialmente na segunda hora do nosso programa, mas claro, já estamos na segunda hora, 8:03, vamos até as 8:50, e essa segunda hora é um pouco mais curta, sempre contando com a sua audiência, a sua participação, gente, agradecendo o pessoal lá do Facebook, também do WhatsApp. Assim como os vereadores, né, a situação é claro, é um pouco diferente, mas nós também estamos sendo julgados todos os dias, estamos na vitrine aqui com o nosso trabalho, você tem todo o direito de criticar, desde que seja, obviamente, com respeito, com educação, de criticar e dar sugestões para o nosso trabalho, porque são sempre bem-vindas. Então eu faço sempre essa comparação, assim como pessoas públicas, prefeito, vereadores, estão à mercê desse julgamento todos os dias, aqui nós também estamos, e você tem canal direto com a gente aqui, seja lá no Facebook, seja no nosso WhatsApp, para elogiar, para criticar, para sugerir aquilo que nós podemos melhorar. Agradecendo a Bianca Almeida, dando os parabéns para a Rádio Cruz de Malta, o Jô Tesouras, obrigado Jô, aquele abraço, obrigado pela audiência sempre qualificada, o Wagner também deu os parabéns para a vereadora Emma pela entrevista, nós agradecemos. 8 horas e 4 minutos, vamos para o giro da reportagem.
Está acontecendo algo no seu bairro? Você quer ser ouvido na cidade? Acione o repórter Cruz de Malta.
Ney Bordion, quais são as informações dessa sexta-feira? Bom dia, tudo bem?
Muito bom dia, Thiago. Bom dia, Juliano. Bom dia para você, amigo ouvinte, sintonizado aqui na Cruz de Malta FM. Tudo bem? Então, eu falo aqui do P15 da Polícia Rodoviária Estadual do Distrito de Guatá, onde a gente vem aqui a pedido, né, do pessoal da PRF, orientar, né, final de semana, feriado prolongado aí para os servidores municipais aqui de Lauro Miller, e também feriado chegando, final de semana chegando, temperaturas propícias para praia, para litoral, para curtir aí um final de semana a caráter, né, mas sempre lembrando daquelas instruções básicas, né? Você que vai pegar a estrada, você que vai viajar, você que vai para a praia, para o litoral aí, primeiramente não esqueça da manutenção periódica do seu veículo, né? Freios, enfim, para que não você tenha problema na estrada aí para atrapalhar a sua viagem e também atrapalhar aí, quem sabe, a vida de alguém, o transtorno causado por uma manutenção. Então, periodicamente, né, é necessário você fazer aí a manutenção do seu veículo, vistoriar freios, enfim, tá tudo certo nos perfeitos conformes, para que você tenha uma viagem tranquila e sossegada. Também, né, muita atenção nas estradas, ao trânsito, mantenha sempre a distância correta, para que você não tenha aí que ter transtornos também, né? A distância correta mantém segurança no trânsito e, evidentemente, também, se você precisar fazer uma freada brusca, você vai ter tempo de parar o seu veículo em qualquer circunstância. E também, lembrando, alta velocidade, né? Não extrapole, ande na velocidade compatível com a rodovia, o que a rodovia pede, né? É um comparativo só, não adianta você se fazer aí o velozes e furiosos, 140, 130, que se você for a 80, você vai chegar do mesmo jeito e ainda com mais segurança e com mais probabilidade de chegar. E álcool e direção, não combina nem um pouco. Não estamos aqui pedindo para você ir para a praia, para você ir para para confraternização de família e não beber nada. Não, não é isso. É que se você beber, você não pega o volante, só isso. Simplesmente assim, não pegue o volante, leve alguém ou leve alguém que não beba, dê para o volante para um condutor que não beba ou que não estiver ingerindo bebida alcoólica, para que você não tenha problema e também não cause problemas. Essas instruções básicas, essas medidas básicas, mas que fazem uma diferença muito grande. Então, esses são os deveres de cada condutor, de cada cidadão, para que as coisas fluam e aconteçam da melhor forma possível. A gente salienta que o pessoal aqui da Polícia Rodoviária Estadual sempre, constantemente, estão fazendo aí trabalhos ostensivos, aquelas barreiras de fiscalização da lei seca, da rodovia transparente e segura. E lembre-se sempre, né? Dirija pela vida. Esse é o essencial, é a lei do trânsito, a lei da estrada. Dirija pela vida, pela sua e pela do seu oponente, pela do outro condutor, ciclistas, pedestres, enfim, dirija pela vida e assim a gente vai ter um trânsito cada vez mais seguro. As informações são aqui do P15, Polícia Rodoviária Estadual do Distrito de Guatá, para o jornalismo Cruz de Malta, repórter Ney Bordignon.
Tá certo, obrigado ao Ney Bordignon. Nunca é demais esses recados, né, gente? Muito provavelmente o trânsito vai ter um aumento significativo no seu fluxo na tarde de hoje, enfim, justamente por conta disso, as pessoas se dirigindo pro litoral, essa onda de calor, claro que incentiva as pessoas a buscar uma alternativa, e essa alternativa é a praia, é o litoral. Então, esses cuidados básicos, eles sempre devem ser obedecidos. E como tudo que a gente falou aqui, e às vezes eu sou chato nisso, na defesa civil, ontem falando, não lembro o que nós falamos ontem aqui, mas também dicas sim, na compra de material escolar, Na questão das estradas, quando a gente conversa com algum policial, também é sempre na mesma situação. São dicas simples, mas que fazem toda a diferença. Por exemplo, né, o maior número de acidentes é causado por ultrapassagens indevidas. Então, na dúvida, não ultrapasse. Aquela história toda. Com um simples gesto, você pode evitar uma tragédia. Fica sempre o registro e o aviso para você ter cuidado nas estradas. Antes de a gente passar para o Minuto de Santa Catarina, uma informação aqui da nossa região, que inclusive estava nas capas dos jornais. Ontem o prefeito Jorge Kó protocolou a sua chapa para a eleição da Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM. Inclusive, isso já está no site da FECAM, até porque é obrigatório o registro das chapas e a publicidade ao registro. Então, a primeira chapa para a FECAM foi registrada pelo prefeito de Orleans, Jorge Luiz Kó, na tarde de ontem. Ele, inclusive, colocou nas suas redes sociais. Ele falou o seguinte: protocolamos hoje o registro de chapa para a eleição da Federação Catarinense dos Municípios, com o objetivo de fortalecer o municipalismo catarinense em sua defesa e representatividade das demandas. Coloquei meu nome à disposição para a presidência neste ano de 2022, juntamente com os demais prefeitos de toda Santa Catarina, por intermédio da chapa FECAM para os prefeitos e prefeitas. Certamente daremos continuidade ao excelente trabalho desenvolvido e as pautas municipalistas, sempre com compromisso e dedicação na gestão e na ampliação da parceria com o Estado, a União e os demais poderes. Esperamos continuar esse trabalho para que possa evoluir ainda mais. Provavelmente teremos eleições na FECAM. Quando conversamos com o Jorge, foi essa semana, né, Juliana? Acho que foi no início da semana, não sei, eu me perco no tempo aqui, mas o prefeito Jorge, inclusive, falou que não é muito comum que a gente tenha eleições na FECAM. Normalmente há unanimidade, né? Uma chapa só que é aclamada, é eleita, sem precisar de disputa, mas esse ano, ao que parece, nós teremos um outro prefeito de uma outra região, e eu li também que talvez nós poderíamos ter 3 candidatos. Então a eleição seria ainda mais acirrada. A eleição já acontece no próximo dia 31 de janeiro, como era o prazo esperado, na Assembleia Legislativa, a partir das 14h. Os prefeitos podem votar, inclusive, e o Jorge falou que eles estão alinhando como é que vão fazer esse sistema online, além do presencial, para que os prefeitos que queiram possam votar. Então, a primeira chapa protocolada na FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, é do prefeito de Orleans, Jorge Luiz Kó. 8h11, Minuto de Santa Catarina, aqui no Cruz de Malta Notícias.
Minuto de Santa Catarina. Um espaço semanal para o catarinense acompanhar os rumos do seu estado através do rádio.
Olá, ouvintes. Eu sou o Cadu Reis e nesta edição do Minuto de Santa Catarina, o governador Carlos Moisés da Silva e o secretário da Infraestrutura e Mobilidade, Tiago Vieira, destacam o setor que é prioridade para o governo do estado. A administração catarinense destina 465 milhões de reais para obras em rodovias federais. Repassou, por meio da infraestrutura em 2021, cerca de 500 milhões de reais para 100 prefeituras efetuarem melhorias nos municípios, enquanto realiza, com recurso próprio, 30 obras estruturantes, com a perspectiva de triplicar este número em 2022. O governador Carlos Moisés da Silva está conosco e detalha.
Mais uma vez, prazer estar falando com vocês e com todos os nossos ouvintes. A nossa gestão elegeu a infraestrutura como prioridade, por entender que a partir da infraestrutura as demais áreas se desenvolvem, crescem. Diante do abandono das rodovias catarinenses nas últimas décadas, nós investimos 91 milhões em operações tapa-buraco. Isso tudo apenas em 2021. Esse valor é o maior investimento em conservação de estradas da história de Santa Catarina. Também nós levamos para a infraestrutura o conceito do municipalismo que marca o nosso governo. São cerca de 500 milhões em repasses de recursos das prefeituras catarinenses, aproximadamente 100 cidades então recebendo recursos para obras estruturantes. Com a ajuda da Assembleia Legislativa, é importante destacar que nós destinamos 465 milhões de reais em investimentos em rodovias federais. Iniciamos também o programa SC Mais Asfalto, que fomenta a construção de usinas de asfalto em todas as regiões de Santa Catarina, levando dignidade para milhares de famílias que há décadas convivem com lama e poeira. Eu poderia ficar falando aqui horas das ações do governo de Santa Catarina em infraestrutura, em prol da infraestrutura para os catarinenses. Mas eu convido vocês a acompanhar então a entrevista do secretário Tiago Vieira, nosso secretário de Estado da Infraestrutura, que junto com a sua equipe vem desenvolvendo um excelente trabalho em prol do desenvolvimento de Santa Catarina. Um abraço a todos.
Nós somos felizes em razão de que o governo do estado, o governador Moisés, elegeu a infraestrutura como prioridade. Nós avançamos no aeroviário como nunca se avançou nos últimos 20 anos. E retomamos e restabelecemos a aviação regional em Santa Catarina. Nós tínhamos 8 aeródromos, aeroportos, interditados. E hoje, nós só temos um único aeroporto que não está em operação, que é em Dionísio Cerqueira, que já está em obras e que em 2022 será efetivamente colocado em operação. Se a gente entra para a parte de rodovias, nós fizemos o maior pacote de investimentos em projetos. São quase 2 mil quilômetros de projetos que estão sendo finalizados agora para que a gente consiga, de fato, colocar as máquinas na pista. Mais que isso, estamos com mais de 30 obras já estruturantes em andamento. Nós, em cada região do estado, a gente tem uma obra estruturante. Então, eu vou lá para o norte. O que dizer da 280, num trecho estadualizado, mais de 100 milhões de investimentos, vai bater 180 milhões. Aí eu vou um pouquinho mais abaixo, em Joinville, o acesso industrial de Joinville, uma obra que nós vamos inaugurar agora em janeiro. Na região litorânea, nós temos desde a região de Tijucas e a Avenida Beira Rio, na 410, que era uma demanda de mais de 10 anos, que praticamente a obra foi finalizada com a pavimentação. Eu venho para Florianópolis, a gente tem a ponte esse Luz, que é um símbolo de sangria desatada, e a gente tem ainda o acesso ao aeroporto, a 401 e tantos outros investimentos. Se eu for para o sul, eu tenho uma Jorge Lacerda de 10 anos, lá em Criciúma. Eu tenho a ponte do Rio Araranguá, que está em andamento, 40 anos de espera. Nós temos a ordem de serviço de Praia Grande. Se eu for para o Planalto, nós entregamos ali as obras de contenção da Serra do Rio do Rastro, esperavam mais de 10 anos. Se formos lá para o oeste, nós começamos a recomposição funcional da 163 de Porã do Oeste até Itapiranga, e o contorno de Chapecó, o contorno oeste de Chapecó, fica pronto esse ano. Nós imaginamos sim chegar a praticamente 100 obras em andamento. Então a nossa ideia é triplicar o volume de obras, que já é considerável com recurso próprio. Então 2022 vai ser um pé no acelerador. E na política municipalista, nós fizemos repasse de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Então se a gente olhar tudo isso, nós temos uma nova realidade onde as pessoas vivem.
O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Tiago Vieira, projeta os objetivos de 2022.
O que a gente espera de 2022? Que esse sentimento de esperança continue a ser renovado. Nós vamos ter, em 2022, nós vamos lançar Major Gessino Angelina, 477 Major Vieira Canoinhas, 283 Arabutã Seara, que está pronto agora, vai para o grupo gestor. Nós vamos lançar o projeto da nova BR, da SC163 Sul de Itapiranga, São Miguel. Nós não estamos pensando hoje, nós estamos pensando de fato, além de resolver o problema de hoje, mas pensar nos gargalos, para que esses gargalos possam ser resolvidos.
E termina aqui mais um Minuto de Santa Catarina. Até a próxima semana.
Minuto de Santa Catarina. Uma produção da Rede de Notícias Acaerte.
Lembrando que esse é um programa produzido pela Acaerte, né? Que nós rodamos gratuitamente aqui no nosso espaço, uma forma de parceria com o governo do estado. E olha quem apareceu no programa de hoje, né? Quem nós estamos procurando. E aí aquela história que a gente sempre fala, né? É sempre muito mais fácil aparecer para falar de coisas boas. Por isso que a gente imagina que o secretário de Infraestrutura, Thiago Vieira, não tenha boas notícias com relação àquele edital de licitação da iluminação da Serra do Rio do Rastro, que terminou, ou era para ter terminado no dia 18, fechado, né? E depois aberto, obviamente, no dia 18 desse mês, porque nós estamos tentando contato com ele desde então e não conseguimos o contato. Ele até responde, mas diz que tem que passar pela assessoria. A assessoria aí enrola e não traz a informação pra gente. E a gente quer saber a quantas anda a questão da iluminação da Serra do Rio do Rastro, esse edital no valor de R$463 mil para a manutenção das instalações elétricas da iluminação pública da rodovia SC-390, que sem dúvida nenhuma traria um acréscimo de turismo para a nossa região muito grande, porque a iluminação deixa a serra muito mais bonita, mas muito mais bonita, e hoje está perigoso andar à noite na serra, justamente pela falta de cuidado, falta de manutenção das lâmpadas. Não há nenhum atrativo para o turista vir à noite. Além da estrada ruim, vai passar trabalho porque está escuro. Então, a iluminação, além de questão de segurança, traz a beleza, traz embelezamento para a serra. Isso traria turistas também num horário que hoje não tem nenhum atrativo. Então, a gente tem muita expectativa nessa obra, né? O secretário falou com a gente lá no começo, mas agora não mais. Vamos continuar tentando. Cruz de Malta Notícias, 8:19, sempre no oferecimento das lojas Neruza, que dispõe de produtos para deixar a sua temporada de verão completa. Nas lojas Neruza você encontra guarda-sol, prancha, caixa térmica de vários tamanhos, piscinas de diferentes capacidades e infláveis que garantem segurança e diversão. Atenção, ventilador de 30 centímetros, só 10 de 11,90. Piscina inflável a partir de 10 de 29 reais. Cadeira em alumínio, para você pegar aquela praia, a partir de 10 de 11,90. Tem também boias temáticas a partir de 10 de 6,90. Lojas Neruza, ofertas para aproveitar bons momentos ao lado da sua família e dos amigos. O telefone WhatsApp de Lauro Miller é o 3464-3507. Sim, ele é o WhatsApp. E também para Treviso é o 3469-0028.
Com a gente também está a Madeiras Arizona, que trabalha com a construção de casas e galpões, todos os tipos de madeira bruta e beneficiada, aberturas, materiais hidráulicos e elétricos. Tudo que for necessário para a construção da sua casa, você encontra na Madeiras Arizona. O telefone é o 3464-3085 ou mande então uma mensagem pelo WhatsApp no 991166700. Ou ainda, se preferir, vá até a loja que fica na rodovia SC-390, no bairro Arizona, aqui em Lauro Miller. Visite a Madeiras Arizona.
Repetindo uma informação que a gente trouxe lá no começo do nosso programa, até por conta da audiência rotativa do rádio, morreu nesta madrugada a mãe do presidente Jair Messias Bolsonaro, aos 94 anos. Dona Olinda Bolsonaro estava internada no Hospital São João, em Registro, interior de São Paulo. Ela deu entrada no início dessa semana, no dia 17, desde então ficou internada. O presidente estava viajando ao Suriname, depois seguiria para a Guiana, mas já interrompeu a viagem, obviamente, botou nas suas redes sociais que está voltando nesse momento. Então, dona Olinda Bolsonaro, mãe do presidente, com 94 anos, faleceu nessa madrugada. 8:21, intervalo, a gente volta com entrevista aqui dentro do nosso programa. Música. 8:24, nós estamos de volta com o Cruz de Malta Notícias, primeira edição. Eu e o Juliano vamos juntos até as 8:50, contando com a sua companhia, tanto no 89,9 FM, quanto nas nossas redes sociais, no Facebook, no nosso aplicativo, que você pode baixar tanto na Play Store, quanto na Apple Store. Então você, independente do aparelho que você tiver, vai na sua loja de aplicativos, baixa o aplicativo com o ícone branco, tá bom? Que é o Rádio Cruz de Malta, obviamente, o aplicativo com o ícone branco, e aí leva a gente para onde você for com a tranquilidade do aplicativo. Nós estamos no ar sempre no oferecimento da farmácia Boeing da Corégio. Aqui você tem novidades e preços baixos todos os dias na Praça Henrique Lage, ao lado do Banco do Brasil.
Também está com a gente o supermercado São Pedro. Compare, aqui é mais barato.
Loja e Ciclocenter, móveis e eletro.
Cooper Mila, pentacampeão do prêmio Anel de qualidade.
E Faculdade Zezucre Uniacelvi, a distância importa.
8:25, a gente vai com entrevista a partir de agora. Tiago, está na linha para conversar com a gente a secretária de Educação do município de Braço do Norte, a Joana Silva Lessa. Ela vai conversar com a gente sobre um projeto que vai iniciar aí no próximo mês lá na cidade de Braço do Norte. Primeiramente, Joana, muito obrigado pela atenção com a Rádio Cruz de Malta aqui de Lauro Miller. Seja muito bem-vinda à nossa programação. Bom dia.
Bom dia a você, a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta. É com certeza um prazer, né, estar aqui conversando com vocês e falando um pouquinho daquilo que a gente mais gosta de fazer, né? Educação.
Exatamente. Então, conta pra gente, primeiramente, qual é o objetivo desse programa, né, que é o Clube Aluno. Como que ele vai funcionar aí no município de Braço Norte? Qual a intenção da educação e do município em executar esse projeto?
Então, a proposta inicial, com certeza, né, o maior objetivo nosso, sempre o foco será o aluno, o aumento do índice do nosso IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, a proposta é a aprendizagem, né, da nossa rede municipal de ensino, mediante aí estarmos iniciando o terceiro ano de pandemia ainda, né, mas seria ofertar aos nossos alunos uma ferramenta nova, inovadora, para que auxilie na aprendizagem, ou um suporte, né, na aprendizagem, e também essa ferramenta nova, de maneira que possa inspirar os alunos através dos professores, né? Isso é um suporte também para os nossos professores.
E, Joana, esse programa ele vai funcionar então totalmente de forma online, para trazer esse reforço aí para os alunos?
Sim, ele funcionará 24 horas por dia, aos 7 dias da semana, né? Fizemos aí um investimento anual de R$450 mil, então é um valor bem alto, mas diante de tudo que a gente presenciou e foi nos apresentado, ficamos aí algum tempo pesquisando, estudando também sobre, navegamos na plataforma, foi feito toda uma pesquisa antes da gente aceitar esse projeto, mas é um projeto com certeza que é, além de inovador, de muita qualidade, diria que é um projeto que todo município deveria investir, né? Porque ele nos encantou, e ainda mais a gente como pedagogo, né? A gente fica encantado porque já se coloca lá na sala, no lugar do professor, e também no lugar dos alunos, e também no lugar dos pais, né? Porque a gente entende que 2020, 2021 foi um ano muito difícil também para as famílias estarem auxiliando seus filhos, e isso com certeza vai dar um suporte enorme para as famílias na aprendizagem dos seus filhos.
Bom dia, Joana. Agora quem está falando é Tiago. Sobre esse projeto, esse programa, ele vai correr de maneira paralela, correto? O ensino presencial, ele continua da mesma forma.
Isso. Bom dia, Tiago. Ele vai funcionar assim no contraturno, né? Mas disponível 24 horas por dia. Nós teremos uma plataforma onde os alunos hoje já estão cadastrados, tá? Nós temos hoje cadastrados no projeto já 1.185 alunos. E já temos cadastrado também 78 professores. A gente está aguardando alguns professores que serão contratados temporariamente. Então, eles ainda não estão com o sistema, mas serão assim que forem contratados. E o projeto ele funciona totalmente online, né, através dessa plataforma ou de um aplicativo. Também já baixei o aplicativo no celular, ele não ocupa muito espaço, é de fácil acesso. E também pode ser acessado pelo site do Clube Aluno, e o nosso site será www.clubealuno.com.br/Braço do Norte. Ele será uma página especial ao município de Braço do Norte, né? E assim, Tiago, uma vez que o aluno surgiu uma dúvida, né? Ele foi para a escola, surgiu uma dúvida na hora que chegou em casa, na hora de fazer as tarefas. Ele vai acessar ou na plataforma ou no aplicativo, e os professores do Clube Aluno terão até 20 minutos para fazer o primeiro contato com esse aluno. E uma vez que ele fez o contato com esse aluno, ele só vai parar de atender esse aluno quando o aluno falar que entendeu, né? Então, assim, ele vai nortear todo o trabalho, toda a aprendizagem, né? Pelo que a gente acompanhou, assim, alguns exemplos dos professores fazendo atendimento aos alunos, eles inspiram e norteiam toda a aprendizagem sem dizer para a criança, né, a palavra pronta. Então, ele instiga o aluno a aprender, a ver onde errou, mas não dá, como é que eu vou te dizer, não vai dar o bolo pronto, né? Ele vai ensinar a fazer a receita.
Essa questão da operacionalização, da questão do prazo que você acabou de falar, do tempo que o professor tem para atender o aluno, tudo isso é viável, é possível? Vocês já chegaram a fazer teste com relação a isso? Se os alunos acessarem todos juntos, não vai ter problema? Vocês já chegaram a parar para pensar nisso?
Tiago, essa plataforma do Clube Aluno, ela atende o Brasil inteiro, né? Então, os professores online que vão atender os nossos alunos, eles tanto podem ser do município de Braço do Norte, de Imbituba ou de outro estado, inclusive, né? Mas isso é registro em contrato, isso está no contrato, tá? E a gente vai vivenciar isso com certeza na prática, mas a gente não viu nenhum dos atendimentos que chegou até os 20 minutos, sempre foram atendidos antes. Isso também é meta dos professores que trabalham no Clube Aluno. É uma cobrança do próprio projeto.
Perfeito.
E, Joana, vocês têm a experiência, conheceram de perto a experiência de algum outro município aqui mais próximo da nossa região que já adotou também esse projeto?
Sim. Então, nós aqui pertencemos à região da Murel, né? Então, onde eu sou coordenadora da região da Murel na Câmara da Educação. E nós temos aqui no município, na região da Murel, também o município de Imbituba. Então a gente, né, foi conversar com a secretária de Imbituba, tivemos acesso a toda a plataforma, então assim, a gente foi bem recebido, conversamos bastante, já fazem 6 anos que eles já utilizam essa plataforma lá, e o índice do IDEB sobe a cada ano. Então isso também nos motivou, né, nos deu esperança de que a gente consiga melhorar o índice, melhorar a aprendizagem dos nossos alunos, porque isso, na verdade, ele não vai ser a sala de aula, né? Ele vai ser um suporte no contraturno, ele praticamente será um professor 24 horas.
Certo, a gente está conversando com a secretária de Educação do município de Braço do Norte, Joana Silva Lessa, contando pra gente dessa experiência, essa nova experiência do município com o Clube Aluno. Joana, imagino que vocês também tenham tido um trabalho de orientação, de ensino, tanto para os alunos quanto para os pais dos alunos. Como é que foi esse primeiro contato para explicar para esse pessoal todo essa nova ferramenta? Foi muito bem recebido? Qual é a avaliação que vocês fazem?
Então, nós iniciamos, primeiro, como eu disse, né, com uma grande pesquisa, porque a gente tem responsabilidade com o dinheiro público, então a gente não iria fazer um investimento sem ter certeza do que a gente estava aplicando. Depois disso, nós fizemos uma capacitação para os gestores, os nossos diretores das escolas, ainda no ano de 2021, e agora já temos agendado para o início do ano letivo, na primeira semana pedagógica, no retorno dos professores, a capacitação para os professores. Nós estamos iniciando agora esse processo, né? E consecutivo aos professores, será feito aos alunos, né? O primeiro passo seria cadastrar eles no sistema para que assim que a gente iniciar as aulas, eles já comecem a navegar na plataforma e assim na sequência será feito a formação. Essa formação ela pode ser tanto presencial quanto online, né? A gente também já fez uma pesquisa de campo, 90% dos nossos alunos tem acesso a uma internet boa, né? Mas os outros 10% também não vão ficar desamparados, porque nós vamos atender no contraturno na escola também, com uma pessoa responsável para estar auxiliando esses alunos também na escola, nas salas de informática, né? E estar acompanhando de perto para que o aluno realmente não fique com dúvida. A gente realmente quer suprir essa demanda de necessidade do aluno para que a gente consiga, então, ter um pouco mais de qualidade, né, no ensino da rede pública.
Vocês estão pensando nesse projeto desde quando?
Meados, né? De 2021.
E agora ele vai começar a ser implementado, então, com o início das aulas, é isso?
Isso, vamos iniciar o ano letivo em Braço Norte no dia 9 de fevereiro, os professores retornam no dia 2, E aí nós vamos ter 5 dias de capacitação para os professores, né? Com algumas formações, palestras motivacionais, dentre eles a apresentação do projeto Clube Aluno e começar já, então, a formação com os professores. E o interessante também desse projeto é a parte dos professores, né? A contratação, o estímulo, a valorização, vem tudo do próprio projeto do Clube Aluno. E o professor, ele vai ter a oportunidade de uma renda extra, né? É compatível com os atendimentos que eles fazem. Então, tem uma quantidade X para que seja feito de atendimento por dia. E ele pode, fazendo esse atendimento na quantidade de limites, ele recebe até um valor de R$ 900 mensal como uma renda extra, né? Mediante ser aprovado pelas habilidades e formação que o Projeto Clube Aluno solicita. E eles também vão receber formações online, né, de socioemocional, saúde, assistência à saúde, eles têm reparo ao lar, eles vão receber também uma assistência psicológica online, seguro de vida, pagamento pelo INSS pela empresa e também recebem um certificado IAD de todas as formações que são feitas. Então, além da renda extra que o professor que trabalhar para o Clube Aluno recebe, eles ainda recebem mais bonificações do que o próprio salário, né? Então, o nosso professor de Braço Norte, ele também pode se inscrever para estar participando dessa plataforma, estar auxiliando também os nossos alunos, mas passa pela aprovação e contratação total da plataforma do Clube Aluno.
E secretária,
mas é uma grande oportunidade a todos.
Certo. E secretário, os professores aí de Braço Norte, eles têm alguma prioridade para se inscrever nesse projeto, para prestar esse auxílio para os alunos?
Segundo o André, né, que é o nosso contato, ele que nos auxiliou, nos apresentou o projeto, a gente fez a seguinte conversa e a gente sabe que, lógico, que a prioridade vai ter que vir para o município de Braço do Norte. Então, como ele sempre nos colocou, todos os professores do Brasil inteiro vão se inscrever, né? Mas a prioridade sempre será para os municípios que atuam com o Clube Aluno, né? Não seria justo com os professores também, mas a gente não sabe a quantidade de professores que serão contratados, né? Porque já são muitos mil que atendem a rede da plataforma.
Tá certo, então, secretária de Educação do município de Braço do Norte, Joana Silva Lessa, muito obrigado pela atenção com a Rádio Cruz de Malta aqui de Lauro Miller, por trazer pra gente aí as informações sobre esse importante projeto aí que inicia nos próximos dias aí em Braço do Norte. Muito obrigado pela disponibilidade da entrevista. O espaço aqui da Cruz de Malta também fica sempre à disposição aí da Educação de Braço do Norte. Tenha um bom dia.
Muito obrigada, só tenho a agradecer e também parabenizar, né, ao município de Lauro Miller pelos 65 anos. Ontem eu estive acompanhando um pouquinho a emissora, achei muito legal, quero parabenizar a prefeita e a vice-prefeita pela grande atitude que tiveram nas comemorações, pelo seguimento do plano, né, nosso protocolo aí sanitário, que a gente sabe que ainda estamos em pandemia, mas por resgatar a cultura, permanecer com a tradição, mas sim com todos os cuidados. Secretaria de Educação de Braço Norte sempre vai estar à disposição, né? Precisando, estamos aí. Também desejo um bom dia a todos e muita gratidão por lembrar do município de Braço do Norte, tá bom? Um abraço para vocês, um abraço aos ouvintes e tenhamos um bom dia.
Ótimo, então, ouvimos a secretária Joana Silva Lessa, do município de Braço do Norte, falando sobre esse projeto Clube Aluno. Parece ser muito, muito legal. Ainda sobre o município aqui de Lauro Miller agora, né, até aproveitando a referência da secretária, disse que estava acompanhando a gente, inclusive, mas hoje é ponto facultativo na prefeitura, então as repartições públicas hoje não estão atendendo, exceção, obviamente, aqueles serviços obrigatórios, né? Então, a saúde, claro, está atendendo, coleta de lixo, esses que não param, continuam fazendo seu trabalho, mas é ponto facultativo aqui na Prefeitura de Lauro Miller. Um outro detalhe, Juliano, se você lembra, amanhã é dia de feira, né?
Exatamente.
A gente sempre esquece, mas é bom fazer a lembrança aqui para o nosso ouvinte, porque uma vez era na sexta-feira, o pessoal mudou a data para o sábado, então no sábado, no mesmo horário, né, das 6h07 até o meio-dia, ali na praça, o pessoal tá por ali, então é importante frisar isso. E eu tava acompanhando, Juliana, a Feira Livre fez nesta semana. Imagino que eles estejam ainda com essa pulga atrás da orelha para saber qual é o melhor dia para que eles estejam na praça. Eles botaram uma pesquisa no Instagram, uma arte lá, é o seguinte, para você, qual o melhor dia para realizarmos a feira, sexta ou sábado? Obviamente, para entender melhor qual é quais são as demandas, a necessidade do público. Pelo que eu vi aqui, até o pessoal participou bastante, tem mais de 60 comentários, mas eu acho que o povo está bem dividido, mas bem dividido mesmo. Não cheguei a contar aqui, não iria conseguir fazer isso em tão pouco tempo, mas ó, tem muita sexta-feira e muito sábado também. Então, eu não sei se ajudou muito o pessoal da feira essa enquete que eles fizeram lá no Instagram, pedindo a opinião do pessoal sobre qual o melhor dia para se realizar a feira. A minha percepção é que tem um pouco mais de sexta-feira aqui nas respostas, mas não vou arriscar. Imagino que eles tenham feito isso, obviamente, para entender qual é a necessidade, né? O que o pessoal prefere, claro, eles precisam estar atentos a isso, mas não sei se essa pesquisa ajudou. De qualquer forma, quando tiver novidades, a gente sempre vai informar aqui também, mas amanhã, então, para você que quer ir buscar aqueles produtos fresquinhos, direto do nosso agricultor, usar o Vale Feira, não esqueça de usar o Vale Feira, a gente sempre falamos aqui, servidor público municipal, não deixem vencer o Vale Feira, R$60 para você gastar à sua disposição com produtos do nosso dia a dia aqui, da nossa economia, vai movimentar, vai fazer bem, vai um produto fresquinho e gostoso, e também tem a feira do artesanato para você que quer comprar aquele presentinho legal de começo de ano. Então, amanhã, a Feira Livre e a Feira do Artesanato estarão na praça, como sempre estão nos últimos tempos, no sábado das 7 ao meio-dia. Vamos fazer o último intervalo do nosso programa agora e a gente volta para encerrar, então, o Cruz de Malta Notícias desta sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022. 8:43, antes de a gente passar para as informações do esporte aqui, já estamos encerrando o nosso programa, finalzinho de Cruz de Malta Notícias, duas informações. A primeira, daqui a pouco o prefeito Jorge Kó, da cidade de Orleans, vai fazer o café da manhã com o prefeito Jorge Kó, em que ele vai apresentar novidades, relatórios de 2021 com ações e demandas conquistadas, além de próximos passos da administração. Vai fazer esse evento para a imprensa, então um café da manhã com o prefeito Jorge Kó daqui a pouquinho, às 9h, e nós estaremos presentes através da nossa reportagem. Então, ao meio-dia, o Ney Bordion traz o material com o pessoal lá de Orleans, fazendo essa avaliação e apresentando aquilo que foi feito durante o ano de 2021, daqui a pouquinho, às 9h, lá no gabinete do prefeito, na Prefeitura Municipal. Uma outra informação que é importante, gente, você até já escutou no intervalo anterior, né, aqui, sobre o censo 2022, o novo prazo para você se inscrever, para ter esse trabalho temporário e ganhar uma grana extra, e todo mundo precisa de grana extra, obviamente, vai se encerrar hoje. Então, eu conheço gente que perdeu o prazo da primeira vez e estava querendo, ah, que pena, deixei para a última hora e esqueci. Pois é, tem mais uma chance até hoje, dia 21 de janeiro. São quase 200 mil vagas, gente, quase 200 mil vagas entre recenseadores, agentes censitários, supervisor e agente censitário municipal. Na verdade, são mais de 200 mil vagas. São 183 mil vagas para recenseadores, 18 mil vagas, um pouquinho mais para agente censitário supervisor, e 5 mil vagas, um pouquinho mais, para agente censitário municipal. Então, para todas as cidades, há vaga para recenseadores, aqui em Lauro Miller, inclusive. Então, você pode fazer a sua inscrição. É no site da FGV, né? A Fundação Getúlio Vargas. Mas bota no Google aí, inscrição para o Censo 2022, que vai aparecer. Era para o final do ano passado. Por falta de preenchimento de vagas, por falta de inscritos, a inscrição foi prorrogada. Sim, tem emprego temporário com um salário razoável para você que está precisando de uma graninha, e mesmo assim as vagas não foram preenchidas. E aí o Censo 2022 teve que prorrogar as inscrições, mas elas acabam hoje, tá bom, gente? Você ainda vai ouvir na nossa programação Spot sobre isso, mas é bom já botar lá no Google inscrições Censo, vai cair no site da FGV que você tem que fazer, e aí você não perde mais o prazo. As provas vão acontecer agora em março, dia 27 de março, final de março, então, e depois o trabalho é mais pro meio, final do ano, quando de fato começam os trabalhos. A gente até já explicou isso mais de uma vez aqui na nossa programação. 8:46, vamos fazer as informações do esporte.
Fique por dentro das informações do seu time e dos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo com as informações do esporte.
Bom, vamos lá, gente. Enfim, começou a temporada 2022 dentro de campo. A gente já estava cansado aqui de ficar falando o jogador que vai, que volta, o técnico estrangeiro, né? Porque agora é moda, é só o técnico estrangeiro que chega, estrangeiro que sai, estrangeiro que presta. Mas aqui para Santa Catarina começou a temporada de fato dentro de campo. E começou com um título do Figueirense. A Recopa Catarinense 2022 é do Alvinegro da capital. O Figueirense venceu o Avaí por 3-1 de virada ontem na Ressacada. Esse jogo inclusive teve transmissão do Sport TV para nossa região, inclusive. Normalmente isso não acontece, mas ontem quem podia acompanhou no Sport TV a vitória de virada do Figueirense por 3-1. O Avaí abrindo ao placar no primeiro tempo com o Matheus Ribeiro, ainda no primeiro tempo o Figueirense empatou com o Índio e no segundo tempo a virada veio com o Oberdan. O segundo e o terceiro gols foram do Oberdan do Figueirense, decretando a virada e o título do Figueirense da Recopa Catarinense de 2022. O que é isso, Thiago, a Recopa Catarinense? O campeão do Campeonato Catarinense 2021, que foi o Avaí, e o Figueirense, que foi o campeão do título da Copa Santa Catarina. Então, esses dois campeões fazem a abertura da temporada de futebol, que inclusive vai começar amanhã com o campeonato. Vai começar, não, vai continuar amanhã com o Campeonato Catarinense, que, meus amigos, não vai ter a presença do Criciúma. Sim, não vai ter presença do Criciúma, porque o Criciúma está disputando a segunda divisão. Nós vamos levar um tempinho ainda para nos acostumarmos aqui, né? Porque, óbvio, o Criciúma tem que disputar a primeira divisão. Mas aquela tragédia, futebolisticamente falando, claro, do ano passado, Criciúma fez um fiasco e caiu, conseguiu cair. Então vai ter que voltar e a gente vai ter que acompanhar o catarinense pela televisão sem o Tigre. Chapecoense, Avaí, Figueirense, o Próspera da nossa região, mas o Criciúma não. Vamos lá então. Amanhã começa às 4:30 com o Chapecoense enfrentando o Brusque. Chapecoense e Brusque. Amanhã, aliás, Chapecoense enfrentando o Barra às 16:30, o Camboriú enfrentando o Próspera. Esses jogos amanhã às 4:30. Às 7 horas tem Concórdia enfrentando o Brusque, aí sim às 7 horas da noite. No domingo tem Marcílio Dias e Avaí, 4 da tarde, mesmo horário para Ercílio Luz e Juventus Jaraguá. E encerrando essa primeira rodada, Figueirense e Joinville se enfrentam no Orlando Scarpelli às 7 horas da noite. Alguns campeonatos estaduais também começam amanhã, mas principalmente lá para o Nordeste e Norte, que não tem interesse aqui da nossa parte, mas o catarinense também começa amanhã sem a presença do Criciúma. Também que chama a nossa atenção, hoje tem semifinais da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, o primeiro jogo hoje às 8 horas da noite, com o Santos enfrentando o América Mineiro, e amanhã às 7 horas tem o grande jogo São Paulo e Palmeiras, que se enfrentam depois na final, no dia 25, que é a terça-feira, no dia do aniversário de São Paulo, sempre assim, com a grande final do maior campeonato de base do nosso país. 8:50, Juliano, em cima do laço, vamos terminando o Cruz de Malta Notícias de hoje. Um abraço, bom final de semana e até segunda-feira.
Grande abraço, Thiago, aos ouvintes. Na sequência você acompanha o Momento com Deus, depois tem o Rafinha com o S é do meu, com o show da manhã aqui na nossa programação.